Check, check, check.
October 15th,
2014. 15 de outubro de 2014. Proteção de nomes geográficos no GTLDs. De 9:30 a 10, Sala Santa Mônica, ICANN 51, Los Angeles.
Good morning, everyone. We will have our next session about.
Fala, Olga Cavalli. Bom dia para todos. O grupo de trabalho sobre nomes geográficos vai começar com a sessão daqui a poucos minutos. Obrigado.
Good morning, everyone. If people could please take their seats, we will start this session.
Bom dia, peço por favor que vão ocupando seus espaços, porque daqui a pouco começaremos a sessão.
Good morning,
everyone. Fala Peter Lederford. Bom dia para todos. Eu sou Peter Lederford, dos vice-presidentes do GAC. Agradeço a todos os membros do GAC e também os membros da comunidade que estão aqui presentes para este debate de hoje de manhã. Esta é o segundo debate aberto que tem o GAC a respeito deste tema. Quero dizer que a ideia do GAC é olhar de forma proativa alguns temas que foram já identificados na primeira rodada de novos GTLDs para começar a ter algumas ideias e gerar um debate sobre os eventos que vão surgir na segunda rodada. Hoje de manhã vamos falar de três temas. O primeiro tem a ver com os nomes geográficos. Outro tema que tem a ver com os nomes das comunidades, referidos aos processos de solicitação e de apelação. E também com o apoio às economias em desenvolvimento e aos estantes desses processos. Já em Londres houve um debate e agora é a continuação desse debate. Desta forma, vou passar a palavra a Olga Cavalli, quem vai fazer a apresentação. E estamos abertos a escutar qualquer sugestão que queira apresentar à comunidade. Entendemos que muitos dos senhores já leram o documento que foi publicado. Este é um rascunho muito preliminar deste subgrupo de trabalho. Então, eu peço que considerem desse ponto de vista. E estamos abertos a receber ideias. A ideia é gerar um debate e queremos escutar as opiniões que os senhores possam ter a respeito deste tema tão difícil. Fala Olga Cavalli agora. Obrigado, Peter. Eu acho que já foi explicado qual é o objetivo da sessão. Então, bom, temos uma grande audiência. Bom dia para todos. Eu quero parabenizar a Thomas Schneider por ter sido escolhido novo presidente do GAC. E antes de começar, quero lembrar a alguns dos senhores que, em algum momento, não tínhamos serviço de interpretação nem de tradução. apenas as reuniões se realizavam em inglês. E, em primeiro lugar, eu quero dar uma salva de palmas aos intérpretes que estão aqui no final da sala. São uma grande equipe que está liderada por nossas amigas Cristina e Sabrina. E, isto posto, eu vou fazer a apresentação em espanhol. Bom dia de novo, por estarem aqui. Eu sei que esta sessão provocou muito interesse entre os membros da comunidade da ICANN que estão interessados no tema de nomes geográficos, marcas, usos de nomes importantes para comunidades. E como já disse o meu colega Peter, o documento está para ser revisado em um rascunho. Gostaríamos de receber comentários e também gostaríamos de receber ajuda para criar um espaço de consenso para que diminuam nossas incertezas sobre estes temas. Então, todos os comentários serão bem-vindos. Se entram na página do GAC, a minha apresentação está também no link e o endereço de e-mail, onde podem encaminhar para estas consultas. Por favor, próxima slide. Na apresentação, a apresentação de hoje é breve, resumida, para poder ter tempo para a troca de ideias. Eu vou contar quais são os antecedentes deste documento, por que criamos, quais são as partes do documento e algumas propostas para próximas etapas. Próximo slide. Próximo. No comunicado de Durban, se procura nos arquivos, verão que no ponto 7 faz uma específica referência a nomes geográficos e aplicação de comunidade em novas rodadas de GTLDs, de novos GTLDs. Por favor, a anterior. Há uma específica recomendação no comunicado de que o GAC vai trabalhar de forma conjunta com a ICANN para redefinir ou melhorar nas próximas rodadas de novos GTLDs os documentos ou aplicação, não sei como será chamada na nova rodada, a projeção de termos que tenham consequência a nível religiosa, nacional, cultural e geográfica de acordo com os princípios do GAC de 2007. Não sei se os senhores lembram, esses princípios trabalhamos em 2007 no encontro de Lisboa. Próximo slide, por favor. Apenas para que tenha como referência, este documento está online. Eu aqui fiz um resumo dos princípios para novos GTLDs que o GAC acordou em 2007, onde diz claramente que os novos GTLDs devem respeitar as sensibilidades nacionais em relação com nomes culturais, nacionais e religiosos. Não devem prejudicar as aplicações ou a aplicação da soberania nacional. Agora, se escuta? Sim. O sistema de nomes de domínio é um recurso público e deve ser administrado para o interesse público. E a ICANN deve evitar utilizar nomes de países, territórios ou lugares em outros idiomas, salvo que tenha um acordo específico com as comunidades e os governos com os quais estão relacionados. Próximo slide. Aqui também aparecem outros documentos que têm a ver com o GAC, anteriores, talvez, e as referências que levamos em conta para este trabalho, que é o GAC Contract. Também levamos em conta as contribuições de outros colegas do GAC sobre regulações nacionais na proteção de nomes de cidades e regiões e algumas ideias que tomamos da alocação de espectro da União Internacional de Telecomunicações. Próximo slide. Nosso trabalho começou, então, depois da reunião de Durban, ICON 47, no mês de julho de 2013, aí se formou este grupo de trabalho do qual Peter já explicou, e daí geramos um subgrupo de trabalho onde me acompanham vários colegas que estão aqui presentes comigo. Próximo slide. O que queremos com este grupo e com este documento? Eu vou fazer uma referência a um blog que eu li há algumas semanas, onde dizia que tips para novos GTLDs. Um dos tips era, e eu vou falar em inglês, se encontramos um membro do GAC que saia correndo para o lado contrário. O que me chamou muito a atenção, se interessam, posso dar o link desta referência. A ideia é que não saiam fugindo de nós, mas que falem conosco e tentem em conjunto para tentarmos, em conjunto de que todos estejamos de acordo num processo que pode ser bom para as economias, mas também tem que ser bom para a comunidade e para os países que estão envolvidos nesta questão. Então, o objetivo deste documento, desse grupo de trabalho, é diminuir essas incertezas, tanto a partir do requerente, do solicitador, do solicitante, porque é um investimento de muito tempo e dinheiro, e evitar dessa forma o mau uso de nomes que são muito importantes para as comunidades e os países, e também diminuir os conflitos que possam se apresentar com essas apresentações e dar informação que nós consideremos relevante para os solicitadores ou requerentes e a toda a comunidade. O documento, aqui aparecem algumas partes que eu vou detalhar apenas, não vou entrar em detalhes, mas vou contar qual o conteúdo do documento. Uma coisa que não disse é que o documento foi desenvolvido com a liderança do meu país, Argentina, com a colaboração de muitos outros colegas do GAC, e foi a partir de Durban evoluindo com diferentes versões. Em algumas versões anteriores, vão ver que há temas que desapareceram, por exemplo, a ideia de fazer listas ou depositórios, porque achávamos que eram pouco práticos, ou que não seriam úteis. Então, com as novas versões, foi melhorando ou refinando através das reuniões de Buenos Aires, Londres e Singapura. No documento, o que nós propomos são algumas ações a nível nacional e regional. Uma das ações que propomos, que parecem de grande importância, é encontrar formas de melhorar o outreach que a ICANN pode fazer nas comunidades, em especial nos países em desenvolvimento. Os senhores sabem melhor do que eu de que na América Latina apenas existiram 24 apresentações de novos GTLDs e na África 17. Se eu digo bem, sim, os amigos africanos podem corrigir, muito pouco assim comparadas com os centenares de áreas mais desenvolvidas do mundo. Eu, a nível pessoal, estou envolvida em organizar no Ministério das Relações Exteriores uma apresentação, veio o pessoal da ICANN, eu acho que entre nós também falamos. Eu acho que aqueles que sabemos desse tema não temos que entender de novo. Devemos abrir a questão, o tema, e encontrar formas de comunicar de forma mais efetiva, em especial em comunidades que não estão tão envolvidas no processo da ICANN, em países que não estão tão envolvidos, para que eles não se surpreendam uma vez que encontram seus nomes, das suas comunidades, seus produtos e suas coisas tomados por novos GTLDs de um país diferente. Uma coisa com a qual trabalhamos também a nível nacional é com nossos representantes na ISO para tentar ver se nomes de uma região como pode ser Patagônia, por exemplo, para a Argentina, que está composta por 6 províncias ou estados do sul, e uma região declarada como tal no nosso país, possa ser incorporada a listas da ISO. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo a nível nacional a partir de 2012. São algumas ideias que propõe o documento. Próximo slide. Esse texto foi proposto por nosso colega do Chile, foi consensuado pelos membros do grupo de trabalho e, em geral, pelo GAC todo, quando apresentamos. É uma proposta de melhora do texto para o que seria um novo Applicant Guidebook, tomando o texto da Applicant Guidebook que já existe. Não sabemos se será assim, mas pelo menos é uma referência na qual se faz especial ênfase nos princípios sobre novos GTLDs que o GAC acordou em 2007. O texto pode revisar depois, mas basicamente é o que estamos falando. Próximo, por favor. Esse também é um texto que destaca uma coisa que está no Applicant Guidebook, que por algum motivo parece não ter tanta relevância. Então, achamos que devemos dar mais importância. Apesar de que exista alguma dúvida, é o interesse do solicitante consultar com o governo relevante, com as autoridades públicas e com as pessoas e as comunidades, o suporte para não objeção depois de ter enviado a sua apresentação. Achamos que a consulta prévia, feita a tempo, é uma das melhores práticas que podemos realizar para evitar conflitos e diminuir incerteza. Próximo slide, por favor. O que inclui também o documento é uma análise sobre o advice que recebeu a ICANN com relação ao tema de Amazon, onde especificamente o que diz é que quem tem um direito de marca não necessariamente dá direito a usar a marca para outros fins. Quem tem um direito de marca protege de que outros a utilizem, mas não dá direito a utilizar para outras coisas, por exemplo, para um GTLD. Próximo slide. Uma coisa que já evoluiu, como falei, ao longo dos diferentes documentos, pensamos em listas, em repositórios de nomes, de comunidades, e chegamos à conclusão de que seria pouco prático e difícil de manter. O que pensamos para esta última versão é fazer uma lista ou guia de boas práticas, porque encontramos boas práticas em alguns solicitantes. Estou muito feliz de ter um novo exemplo de boa prática e eu vou comentar agora. Então, aqui vou enumerar apenas alguns slides com as melhores práticas que nós propomos, que o solicitante faça uma busca prévia de que significa o nome. Há nomes que são muito evidentes, eu acho que ninguém tem dúvida de que Amazon é um rio e que a área da Amazônia é uma área importante na América do Sul. Ninguém tem dúvida de que Patagônia é no sul da Argentina e do Chile, 4% da superfície da Terra. Eu acho que ninguém tem dúvidas, mas podem entrar em Google e colocar esses dois nomes e procurar. Ah, talvez nomes menores, não que não sejam relevantes para suas comunidades pelo fato de serem pequenos. Então, uma das boas práticas seria fazer uma busca prévia desse nome e ver se realmente é relevante para alguma comunidade. Eu encontrei dois casos, o de Berlim, já mencionei e menciono novamente. Todd Berlin veio a falar comigo em 2007 porque tinham encontrado uma pequena localidade do norte da Argentina que se chamava Berlim. Coisa que nós não sabíamos. Eu não tinha ideia que no meu país existia uma cidade pequena chamada Berlim. Eles queriam falar do projeto, incluí-los no projeto e não queriam ter conflitos com esta pequena cidade do norte da Argentina. Eu achei fantástico. Semana passada tive a sorte de estar no México, país irmão e amigo, onde encontrei os líderes do projeto .Dress e .Bar e me contaram uma história maravilhosa. Bar é o nome de uma cidade de Montenegro e eles falaram com esse pessoal e encontraram com que a mais importante escola desta província de Montenegro se chama México. Fizeram uma troca e fizeram um acordo e uma série de coisas que melhoraram a relação. E hoje as duas partes estão satisfeitas e felizes. Então, o research prévio e a busca prévia de qual é o nome, a quem pertence e que impacto pode ter se esse nome se toma para um novo GTLD é relevante. Achamos que seria a melhor prática que poderíamos exercer. Caso existam dúvidas de que o solicitante vá e entre em contato direto com a comunidade com a qual possa afetar este pedido de GTLD, é uma boa prática. Próximo slide. Para a ICANN, tem que melhorar o outreach, mas o outreach que existe hoje devemos repensar. E eu acho que também é a autoridade do GAC e de outros membros da comunidade da ICANN. Não falemos entre nós, temos que sair dos limites mentais que existem e explicar um tema que é difícil para compreender, um conceito novo por parte de outras pessoas e outras entidades e organizações. Tem que ser estabelecidos etapas ou passos claros, tanto para os solicitantes e para os governos, sem poder chegar a um consenso. Deveria existir um tempo para encontrar um consenso mais claro. E regras de que se não existe consenso, o que acontece, especialmente para os governos, que não seja tão complexo ou difícil expor as preocupações. Houve muitos comentários de que o CAC tinha veto power sobre os novos GTLDs. Pessoalmente, é uma opinião pessoal, eu acho que não é assim. Get Advice e Early Warning eram parte do Applicant Guidebook, não eram veto power. Era uma parte do processo do Applicant Guidebook, foi um documento elaborado por toda a comunidade. Próximo slide. Para algumas rodadas futuras, nós fazemos algumas sugestões, por exemplo, levar em conta o que o GAC falou em 2007 sobre novas rodadas de GTLDs, onde especificamente fala de que os nomes geográficos e os nomes de comunidades não podem ser utilizados sem prévio acordo do país ou da comunidade a qual correspondam. Que devemos levar em conta as regulações locais que protegem esses nomes em alguns países existem, que o processo de GTLDs deve ser transparente, deve ser fair, não me sai em espanhol, justo seria, predecível, e que todas as partes interessadas devem ter a oportunidade de serem escutadas e que os interesses dos governos têm que também serem escutados, desde que sempre levando em conta o interesse público. Próximo slide, por favor, eu acho que já vamos acabando. Isso já falei. A proteção do nome geográfica, citou outros nomes importantes, ainda deve existir, embora esteja traduzido a outros idiomas. Não interessa se a Amazônia, Amazônia ou Amazônia é diferente. Então é a mesma coisa. Patagônia não tem esse problema porque se escreve igual em todos os idiomas. Por isso é interessante como novo GTLD. Se não se chega a um acordo, sempre o interesse público deve ser a prioridade. O problema é que, às vezes, como se define interesse público? Para nós é claro, mas outras pessoas acham que é diferente o conceito. Próximo slide, por favor. Aqui eu deixo os links para que na website do GAC possam encontrar o documento, podem pedir a mim por e-mail para que saibam. Eu coloquei o e-mail também à disposição na reunião de Londres, se eu não recebi qualquer comentário. Se vem os transcripts, está o meu comentário com o meu e-mail. Todo mundo me conhece ou me encontra em redes sociais. Não recebemos qualquer comentário até agora, tenho um endereço de e-mail também. Não aparece aqui por uma questão de cores, mas se encontra na website do GAC. Já recebemos 5 comentários dos nossos colegas da Tailândia e do Irã, que serão incorporados na próxima versão do documento. Próxima slide, por favor. O que esperamos daqui em diante? Próxima. Vamos tentar de redefinir estas melhores práticas. Vamos escutar tudo o que os senhores tenham para dizer. Temos que trabalhar com a ICANN para reforçar as iniciativas de outreach. Temos que trabalhar em estabelecer estas regras. E o documento está à disposição para comentários até final de outubro. E eu quero comentar mais uma coisa. Próxima, por favor. Alguns membros dos subgrupos de trabalho, nem todos estiveram de acordo, mas alguns membros dos subgrupos de trabalho nos reunimos com a ICANN Staff, que está trabalhando com novas rodadas de GTLDs, para comentar a respeito do documento, para dizer qual era o propósito do documento, para explicá-lo também. Fomos bem recebidos, ficamos sem entrar mais em contato, intercambiar, trocar informações à medida que apareçam, e novas versões do documento serão apresentadas, talvez na reunião de Marrakech ou de forma intermédia, através da página web da ICANN, do GAC, desculpem, e eu acho que chegamos até o último slide. Muito obrigado pelo seu interesse, por sua atenção, e agora passo para o inglês para qualquer pergunta que queiram realizar.
Fala, Peter. Obrigado, Olga. Com muito prazer, queremos receber as perguntas do auditório. Vamos fazer uma lista de intervenções. Em primeiro lugar, quero esclarecer algo. A secretaria do GAC criou uma conta de correio eletrônico específica para que esses comentários passem por toda a lista do GAC. Isso estava num slide. Acho que tem a ver, tem a referência com os comentários dos nomes geográficos. Então, é uma conta específica para receber comentários e pedidos para esse documento ali. Aqui está future-geo. Não sei, não dá para ver muito bem, mas queríamos que todos soubessem. Está Peru na lista, alguém na final dessa fila, na parte posterior. Peço desculpa porque não vou conhecer os nomes de todos hoje, mas vou tentar fazer um acompanhamento de todas as intervenções. Vamos começar com o Peru, por favor. Fala o Peru. Vou falar em espanhol. Obrigado, Olga, pela maravilhosa apresentação, como sempre. Eu queria fazer alguns comentários que se traduzam como contribuições para enriquecer o trabalho que vem desenvolvendo. O primeiro seria indo para o encontro do que expusemos ontem, vinculado a direitos humanos e o direito internacional. O mesmo é aplicado para esse tema. Não encontro motivo para que não incluíssemos os guidelines para novos GTLDs. A noção de que existem avanços no marco da OMC e da OMP, que vão se dando aos poucos, não é particularmente um tema que evolua de maneira rápida, mas vão se dando avanços com respeito a indicadores geográficos que deveriam ser parte automática do conjunto de regras que regulam a ICAO. Esse seria o primeiro comentário. O segundo comentário tem a ver com um tema relacionado com indicações geográficas e que ainda não se viu em ICAN e que eu antecipo que será uma baliza quando for convocada uma nova rodada para os novos GTLDs e que tem a ver com biopirataria. Como sabem, a biopirataria é um tema que afeta muito a biodiversidade de países em desenvolvimento. Se encontra permanentemente ameaçada e muitos dos temas de biopirataria têm uma referência geográfica também, em muitos casos. Então, acho que toda essa noção de indicadores geográficos tem que ser alargada, incluir o que vai avançando no marco da OMP e da OMC, e incluir o tema da biopirataria. Para isso, eu estaria disposta a oferecer um par de opções de parágrafos. Fala Olga Cabali, obrigado, a sua ajuda vai ser realmente relevante. Obrigado, representante do Peru. Passo a palavra para o senhor que está no final da fila. Sou Acra, estou representando aqui ISO 3166A e queria fazer alguns comentários com relação ao uso de 31 e 66 nessa proposta. Em realidade, vamos enviar uma comunicação oficial a esse respeito, mas quero colocar uma cautela com relação ao uso de 66.2, porque a 3166 não tem a ver com nomes, mas com códigos de país. E esses códigos são utilizados para os CCTLDs e os nomes são utilizados para os fins de informação. Com o 2, e aqui vou citar da introdução da norma, estabelecer um novo código virtual para a reanálise do nome de princípio e a subdivisão administrativa. Então, não tem a ver com os nomes geográficos em absoluto. Queria mostrar que isso nem sequer é um padrão em absoluto. Isso se relaciona apenas com a parte 1. Mas há outras áreas geográficas que, em realidade, não estão vinculadas com esses códigos de país. Então, insto a que utilizem uma lista de nomes fidedignos que vai além dessa norma. Fala, Peter. Obrigado por essa intervenção. Se eu entendi bem, vai fazer vai enviar uma comunicação formal. Fala o representante de 3166. Sim, antes do final de semana, vamos fazer chegar uma informação. Fala, Peter. Isso vai ser de grande proveito para poder ler os comentários. Vai ser de grande utilidade. O senhor que está atrás, por favor. Mark Trachtenberg, falo em nome da unidade propriedade intelectual. A nossa unidade analisou a sua proposta e também é um tema que afeta todos os usuários de internet. Esperamos finalizar para finais dessa semana. Os membros de ICANN receberam um relatório e vou resumir agora para que tenham ideia dos pontos principais. Em primeiro lugar, as restrições estabelecidas na proposta prejudicariam e deixariam desvantagem os direitos de propriedade intelectual que estão explicitamente reconhecidos no direito internacional e tratados existentes. Em segundo lugar, não há base ou fundamento no direito internacional para os requerimentos de consentimento governamentais estabelecidos na proposta e, em prática, seria inviável a grande escala. Em terceiro lugar, assim como os direitos de marcas comerciais são marcas territoriais, o direito internacional não oferece prioridade aos governos com relação ao uso de nomes geográficos fora das suas fronteiras. Nenhuma proteção internacional ou de exclusividade vai decorrer dos tratados internacionais apenas, como a Convenção de Paris sobre ZAPIC, os mesmos tratados que requerem as nações para dar proteção para os direitos de propriedade intelectual das partes privadas e do que estamos falando aqui. Em quarto lugar, o uso de nomes geográficos como GTLD não é contrário inerentemente ao interesse público e depende inteiramente do contexto. Não há base para supor que o uso dos nomes geográficos como TLD vai evocar a lugar geográfico da sua população e, inevitavelmente, vai levar à confusão dos consumidores e do público. Quinto, em muitos contextos, a significância primária dos termos é sua eficácia como marca comercial e não como indicador geográfico. Portanto, os interesses governamentais para proteger os termos geográficos não deveriam ter primazia sobre os direitos de propriedade privada de marcas comerciais que correspondem aos novos GTLDs. 6. Novos GTLDs que correspondem a marcas comerciais atendem o interesse público igual que o interesse do titular dessa marca comercial. Prevêem a confusão dos consumidores no mercado, portanto, melhoram a confiança dos consumidores no espaço de domínio. Sétimo, não há nenhum fundamento legal internacional para aumentar a proteção dos nomes de lugares ou geográficos sobre marcas comerciais geográficas com respeito no contexto do novo GTLD ou outro contexto. Isso não é congruente com as normas das marcas comerciais. 8. O alcance da proposta é vago e também definido. Em particular, a inclusão de termos que ficam fora dos termos geográficos, leia-se descrição de pessoas ou idiomas, poderia levar à supressão injustificada de uma ampla gama de GTLD potencialmente lícitos. em detrimento de outra rodada futura de novos GTLDs. Então, não há nenhuma maneira que o solicitante possa saber se um TLD potencial poderia cair dentro do alcance dessa proposta, criando uma imprevisibilidade adicional e uma complexidade maior no processo de solicitação. Portanto, incluir essas categorias de termos cria uma pendente de deslizamento que socava os princípios nacionais e a inclusão de possíveis GTLDs que poderiam dar valor numa rodada, em rodadas futuras. Obrigado por dar essa possibilidade. Se eu não me engano, o senhor disse que enviou um resumo executivo a alguns membros do GAC. Pode enviar para mim, por favor? Fala o representante. Acho que foi enviado à secretaria e vai alcançar para todos, porque eu queria ver isso realmente. Fala, Pita. Muito obrigado por essa declaração tão abrangente. Eu entendo que existe um documento completo e que existe um resumo executivo que nós ainda não tivemos a possibilidade de ler, mas vamos recebê-lo com muito agrado. Acho que o senhor salientou os motivos de maneira breve pelo qual começamos esse diálogo com a comunidade precocemente possível. Estamos trabalhando com o pessoal da ICAO nessa reunião e estamos concentrando-nos nas rodadas futuras. É claro que há muita cautela com relação aos tempos e processos, mas todos concordamos em que existem algumas coisas que queremos melhorar com base nessa primeira rodada. É complicado, envolve questões legais também complicadas, complexas. Então, queremos ter um diálogo robusto e constante com a comunidade sobre esses temas. Acho que o senhor mencionou vago e indefinido várias vezes. É imprevisível. Eu acho que esse é um dos objetivos do que estamos tentando conseguir aqui. Se houver um processo robusto, previsível, nos daria certo grau de certeza para todas as partes. Esse é um dos desafios que nos enfrentamos na rodada e nem sempre temos essa certeza. Por isso, queremos estabelecer esse diálogo. Acho que temos um comentário de Adobe Connect. Não sei como vamos fazê-lo. Júlia, talvez poderia ler. É Olaf Nordling, quem tem o microfone. Queria garantir ao IPC e ao GAC que os comentários recém-ouvidos foram recebidos de maneira adequada e foram publicados já no website do ICAN, da ICAN. E temos um comentário de um participante remoto, Brunella Longo, de Open Data Assurance do Reino Unido, e vou citar. Entendo os motivos pelos quais me solidarizo com essa abordagem que reflete os problemas reais de comunidades específicas. Mas a proteção de nomes geográficos é uma questão técnica de governança muito diferente de qualquer outra questão vinculada à função e participação e particularidades específicas de alguns países, economias e comunidades. Essa é uma questão para que a ICAO entenda corretamente e defina aspectos fundamentais e regras universais que devem se aplicar para nomes geográficos, sociais, culturais e antropológicos densos. Os oradores devem se concentrar na regra geral de avançar isso do ponto de vista da governança e da política. Fala, Peter. Obrigado, Olof. E obrigado à pessoa que fez esse comentário. Agora está Irã, Noruega, União Europeia e Estados Unidos. Me interessa saber se há membros que não pertençam ao GAC aqui presentes que queiram fazer comentários. Não queremos que isso seja apenas uma discussão do GAC. Se não houver comentário adicional, é claro que podem fazer comentários com membros do GAC. Se alguém que é parte da comunidade quer falar, temos a Suíça e o Chile também. Como não enxergo mãos levantadas, sim, aí está a senhora que está atrás, depois vai falar depois do Irã. Tem a palavra o Irã, fala Irã. Obrigado. Obrigado, Olga. Muito obrigado por esse trabalho tão árduo que realizaram. Isto é algo ao que Vocês estão dedicados de coração, que é muito próximo de vocês, por diferentes motivos. Distintos amigos, o tema é extremamente complexo. Tem muitas dimensões. Incluído o marco jurídico, caso sejam tomadas algumas decisões. Há muitas áreas, entidades envolvidas, falamos da ISO, por exemplo. O propósito de 3166 não era inicialmente estar estabelecido especificamente para um novo GTLD. Tinha outra finalidade. Foi mencionado que a finalidade é estabelecer uma norma internacional de códigos alfanuméricos breves e únicos para representar a divisão pertinente e os territórios dependentes de todos os países de uma maneira mais conveniente e para que não tivesse os nomes completos. Acho que é uma forma abreviada, não é? De dizer isto. Então, nós temos que encontrar os critérios para melhorar esses aspectos que disse que se deviam melhorar. Como vamos fazer e quem vai participar nessa ampliação, nessa melhoria? Essa seria uma pergunta. Depois se fez referência aos nomes e indicadores geográficos. São duas coisas diferentes. Temos que distinguir, estamos falando de indicadores geográficos ou de nomes geográficos. Acho que agora estamos falando de nomes geográficos e não indicadores geográficos. A OMP, ONG, OMC podem estar envolvidas. Então, pelo menos nessa reunião, indicamos no que toda ação relacionada com a segunda rodada tem que se pospor, adiar, até poder ter uma ideia clara dos nomes geográficos através de uma revisão e uma revisão completa do guia do solicitante. Atualmente, dedicamos 50% a 60% do nosso tempo à nossa discussão. O GAC continua falando desse tema e não chegamos a nenhum lado porque não há base. Temos que esclarecer isso. Um aspecto que eu quero que se inclua e que isso seja incluído no comunicado. E vamos ver se isso é feito no GAC ou pedimos que o ICANN continue explorando essa situação e estude a matéria e se envolva em algum tipo de arranjo para trabalhar com todos nós de maneira estreita para ver quais são os problemas, as áreas em que devemos agir e quais deveriam ser os resultados para poder melhorar a situação. E talvez, acho que o subgrupo de trabalho e o grupo de trabalho deveria levar um grupo de trabalho que especificamente se remita aos nomes geográficos e não teremos que ter um subgrupo de trabalho, talvez. Acho que agora teríamos que coletar informação. Ouvimos declaração de alguns colegas, ouvimos falar sobre as sensibilidades que isso reveste para as pessoas. Estamos falando dos nomes que estão na lista da ISO. Eles foram tomados da informação nacional fornecida. Então, temos que ver essa informação e completar nosso documento de base e ver o que podemos fazer a partir daí. Mas o mais importante é contemplar o marco legal internacional. Quem vai tratar esse tema em caso de discrepâncias? Que tribunal? O tribunal de um país em particular, o direito internacional? Fala Peter. Obrigado, Irã. Acho que colocou um ponto muito importante, porque na medida em que temos esse debate com a comunidade, a atenção começa a se colocar na segunda rodada. O tema é como vamos gerenciar os diferentes pontos de vista. Eu sei que amanhã de manhã existe outra reunião, às 8 da manhã, na sala Ensino, acho que é o nome, que fala do grupo de trabalhos e nomes territoriais e outros países. Inclusive, acho que vai ser interessante ter essa reunião. Acho que a sua contribuição é importante. E vamos ter que ouvir o que, que há nessa reunião. Há uma senhora que não pertence ao GAC e queremos ouvir, então, o que ela tem para dizer. Porque, como disse, queremos que seja aberto para toda a comunidade.
Meu nome é Robin Quas. Eu sou membro do Grupo de Partes Interessadas Não Comerciais e queria agradecer esta oportunidade para fazer alguns comentários sobre esta proposta. Eu tenho alguma preocupação, especialmente no que tem a ver com como os senhores, neste processo de desenvolvimento de políticas multissetoriais da ICANN, onde se supõe que devem se realizar as políticas num processo de desenvolvimento de políticas, especialmente na GNCO, e esta proposta é contrária ao que realizou a GNCO sobre este tema. Então, quero assinalar e marcar atenção sobre que isto poderia, o que poderia significar isto no processo de desenvolvimento de políticas ascendentes, especialmente na GNCO. Esta proposta, infelizmente, incentiva os governos, ou eu incentivaria os governos, a não utilizar a ICANN para substituir os fóruns que geram leis de direito internacional, porque isto é perigoso para o modelo multissetorial neste momento. Se abre, então, a ICANN a críticas, o que poderíamos chamar a lavagem de políticas, porque falamos de uma política que pode ser levada a um fórum de desenvolvimento de políticas e que a ICANN teria uma regra geral, sem um processo adequado. Também me preocupa que esta proposta, porque eu acho que toma o interesse público, está num idioma regulado, e eu acho que não podemos tomar esta hipótese como uma coisa que dá por sentada. Me preocupa pelo que tem a ver com a liberdade de expressão e os política que traz essa proposta. Estamos falando de proteções, isso já é um assunto global e nem tão globais como seria esta proposta. Quais seriam as palavras sensíveis para pertencer a uma única pessoa? Realmente me preocupa que esta proposta continue avançando. Obrigado. Fala Peter Niederfall. Muito obrigado. Apresentou várias questões importantes. Eu gostaria que enviasse alguma coisa escrita sobre os comentários realizados para poder analisar melhor. Eu sei que nós temos um registro aqui, mas também seria útil para nós ter alguma coisa escrita. O que falaram a respeito do ponto número 1 e do processo, que tem a ver com o GAC e a função da GNSO, também dentro da ICANN, nós não estávamos pensando em deixar de lado o processo da GNSO. Mas o que está fazendo o GAC agora é se auto-organizar num tema que, de alguma forma, os senhores vão receber alguma notícia do GAC sobre este tema, porque é um relatório muito preliminar, como já falamos, mas se faz uma abordagem dos diferentes membros do GAC que também recebem a contribuição das suas comunidades. Então, o GAC vai participar numa etapa precoce. Estamos falando de uma nova rodada e já estamos falando desses temas e vão escutar falar do GAC. Talvez o que diga o GAC pode ser bem diferente. Por isso, temos que manter deliberações e esperamos que tomem desde este ponto de vista. Também há vários governos que pediram falar. Infelizmente, em algum momento, tenho que encerrar porque já estamos 25 minutos demorados. Então, em algum ponto, vamos ter que parar e continuar avançando. Está a Noruega, União Europeia, Estados Unidos, Suíça, Espanha e o Reino Unido. E o Chile também, me desculpe. São 7 os que estão na lista. Então, eu peço, por gentileza, que as intervenções sejam sintéticas para os membros do GAC e nós podemos continuar debatendo no futuro. especialmente quero que levemos que temos que ter break porque vamos falar na transição da Iana na próxima reunião. Então, para esse break, eu peço, por favor, que as intervenções sejam breves. Para a Noruega, sim, eu quero ser breve. O senhor já fez o meu comentário há alguns minutos quando falou da importância da coordenação entre toda a comunidade. No grupo de trabalho intercomunitário que tem a ver com os nomes territoriais, para não duplicar o trabalho e escutar as versões que têm os dois grupos. Quero sim agradecer a Olga pelo trabalho realizado. É realmente um tema muito importante. Eu sei que vai aumentar a temperatura neste tema no futuro. Então, eu acho que é importante ter o tema bem preparado. Obrigado. Fala, Peter. Obrigado, Noruega. Agora, União Europeia. Fala, União Europeia. Eu também vou ser breve. Também quero agradecer a Olga por esse tema que é muito sensível, por ter apresentado aqui. É muito importante. Como já disse o nosso colega do Irã, fazer essa diferença entre o debate, os nomes geográficos e a sensibilidade que tem em vários países este tema. Estou falando do lado da União Europeia. Nós não temos legislação sobre nomes geográficos, mas sim temos muita legislação sobre o que é a indicação geográfica. Então, eu acho, brevemente, que os indicadores geográficos têm a ver com um comentário referido que disse o membro do IPC, que é a Unidade Constitutiva de Propriedade Intelectual. Quando falamos da regulamentação nacional e o contexto dos indicadores geográficos, eu acho que teríamos que ter esse debate, porque há um debate referido à interpretação. Este debate foi muito complexo e completo dentro desta sala. Há uma diferença quanto à interpretação de como interpretar o direito internacional e tem a ver com os tratados internacionais e com outros acordos multilaterais que tem a ver também com os acordos da IPIC. E eu acho que a União Europeia dá uma dessas interpretações e é por isso que eu queria falar com este senhor depois, como para continuar aprofundando. Obrigado. Fala, Pedro. Obrigado, Comissão Europeia. O Chile, por favor. Fala, Chile. Obrigado, Peter. Muitos dos nossos comentários já foram manifestados por outros membros e, por isso, serei breve. Queria agradecer a Olga pelo esforço, a todo o grupo também. Queremos convidar a toda a comunidade a este esforço de colaboração e utilizar o endereço de correio que está na tela para enviar comentários. Fala, Peter. Obrigado, Chile. Com Estados Unidos agora. Falam os Estados Unidos. Obrigado, Peter. Seria breve. Claro que quero agradecer a Olga todos os esforços e quero aproveitar esta oportunidade para que o pessoal que não é membro do GAC e que está na sala participe conosco para que Marrakech possamos gerar uma sessão mais extensa, trabalhando com outras áreas da comunidade para poder colaborar e realizar uma ordem do dia, uma agenda que facilite esse tipo de intercâmbio mais direto e não fazer apenas comentários. Eu quero coordenar outros esforços que se estão realizando neste momento, especialmente para que tudo isto se unifique assim que possível. Então, quero considerar também uma sessão que inclua todo mundo na mesma mesa para comparar o que cada um está realizando. Do ponto de vista dos Estados Unidos, nós ainda não temos uma posição sobre como apoiar nada que esteja na proposta atual. Eu vejo que está mexendo a cabeça, afirmando, porque eu sei que isso é um documento preliminar. Então, realmente estamos tentando analisar em profundidade. Há coisas que fazem múltiplas referências ao que é o interesse público no documento e não há uma definição. Eu sim entendi o que tinha a ver com a referência da legislação internacional, ao direito internacional, aos marcos internacionais. Eu acho que precisamos acrescentar esse conceito de que é o interesse público nessa lista, para entender como todos estamos entendendo este termo e como definimos. Obrigado. Fala, Peter. Obrigado, Estados Unidos. Agora está a Suíça, depois Espanha, Reino Unido, e depois vou encerrar. Então, agora Suíça. Fala, Suíça. Obrigado, Olga, e obrigado a todos os que fizeram essas contribuições neste debate tão interessante. Em primeiro lugar, eu acho que devemos entender que existem diferentes conceitos e sistemas no mundo inteiro que têm a ver com as marcas comerciais, os indicadores geográficos e todas essas questões. Por exemplo, no meu país, do qual eu provenho, a pessoa pode ter uma marca comercial com o nome de uma cidade, inclusive sabem que tem uma aerolinha que tem uma cruz que identifica a Suíça, é uma marca comercial, e essa é a diferença. Eu acho que é uma marca comercial figurativa. Tem a ver também com a cor, com o tipo de letra, a forma na qual se vê, mas não é uma marca comercial sobre a palavra Suíça ou Suíço, porque isso sim tem a ver com o bem comum. Então, há coisas que devem ser protegidas, que têm a ver com o público. Uma companhia de seguros pode utilizar o nome de uma cidade numa marca comercial que seja figurativo, mas isso não significa que vai estar protegido junto com o que está protegido como bem público. Então, isso trata de uma questão de liberdade de expressão, à disposição das pessoas ou da comunidade de utilizar as palavras, e ninguém tem o direito privado sobre a palavra. Isso é diferente do logo, é uma coisa que devemos levar em conta. Eu quero lembrar que, se vemos os princípios do GAC de 2006 sobre os novos GTLDs, diz que devem ser garantidos os procedimentos para que as OIG e os governos possam apresentar objeções aos abusos dos nomes que fazem referência aos nomes geográficos ou nomes culturais e de uma comunidade. O tema é que não temos uma definição que seja satisfatória de que é um nome geográfico. Eu acho que é a base, essa é a base, para depois continuar avançando e chegar a conclusões operativas. Eu acho que primeiro devemos entrar em acordo o que é um nome geográfico, uma coisa que não é muito simples. Os governos não ficaram satisfeitos pelo que dizia o guia do solicitante, que estava limitado às capitais, aos nomes do país, ou uma sub-região, por exemplo. A nossa cidade mais importante não é um nome geográfico, segundo entendo o que se disse, mas eu vou encerrar. Mas isto é muito mais complexo do que nós pensamos imaginar. Muito obrigado. Obrigado, Suíça. Eu posso ver que há pessoas ingressando para a seguinte sessão. Vou pedir para Espanha e Reino Unido que sejam breves. Fala Espanha. Sim, fala Espanha. Diz sim, é muito complexo, muito difícil o tema. Eu acho que não podemos dar uma abordagem adequada. Eu acho que temos direitos legítimos e que não temos nada a nosso favor. Devemos reconhecer que as pessoas podem ter diferentes sensibilidades, assim como os governos, ao respeito deste tema. Eu acho que temos que colaborar, cooperar entre todos e tentar entender uns aos outros e de chegarmos a soluções que sejam aceitáveis para todos nós. Então, se incentivo os representantes das unidades constitutivas de negócios para que reconsiderem este tema, para que participem neste diálogo conosco. Obrigado. Fala Peter, Reino Unido. Fala Reino Unido. Sim, obrigado Peter e Olga e a todos aqueles que realizaram contribuições para este debate tão importante, que impacta diferentes temas políticos e econômicos. Eu apoio o que disse os Estados Unidos respeito a gerar um diálogo mais importante com todas as partes interessadas envolvidas, e eu quero realizar duas observações. Há muitas mais marcas na rodada atual, mais do que das previstas. Se diminuem as tarifas para a próxima rodada, eu acho que vão existir mais oportunidades para que as empresas pequenas e médias tenham oportunidade de fazer suas apresentações e solicitações. Também eu acho que há muitos rios, muitas montanhas, e há também milhares de empresas que têm nomes dos rios e das montanhas. Então, eu quero realizar essa observação. Fala, Peter. Obrigado, Reino Unido. Obrigado a todos os que participaram neste tema. Eu acho que um dos problemas ou temas que vamos levar daqui é que Olga, o grupo e as outras partes da comunidade, devemos debater como encontrar um mecanismo adequado para que isso fique presente no futuro. Já que deu os primeiros passos, se abriu a este debate e agora então vemos cada vez mais que há interesse em outras partes da comunidade sobre este tema. A pergunta agora seria como coordenamos todos juntos este tema para continuar avançando no futuro. Muito obrigado, Olga, toda a equipe, e amanhã, 8 horas da manhã, nos encontramos no debate aberto sobre este mesmo tema e esperamos poder avançar entre sessões. Muito obrigado de novo, Olga, pelo trabalho. Fala, Olga. Obrigado, senhores. Fala, Olga. Obrigado. Obrigado à audiência, aos comentários. Esperamos comentar mais, escutar mais comentários para poder avançar e diminuir estas incertezas e poder fazer um melhor trabalho na seguinte rodada. Muito obrigado. Fala, Peter Needleford. Eu, membro do GAC, eu vejo que as pessoas da próxima reunião estão ingressando já à sala. Em breve, vamos recomeçar a sessão.